Memória do Som. Um programa de Pinheiro Nagy. À semelhança de Gheorghe Kurtág, o compositor francês Charles Chen tem em Béla Bartók e Alban Berg as primeiras referências na sua música instrumental. Estuda no Conservatório de Paris e em 1951 recebe o Grande Prémio de Roma. A partir dos anos 80 é atraído pela voz, pelos mitos antigos e pelas culturas não ocidentais. Charles Chen nasce em Toulouse em 1925 e desde muito cedo estuda música com os seus pais, professores no conservatório desta cidade. Além da atividade criadora, tem desempenhado funções administrativas na rádio-televisão francesa, onde veio a substituir Marius Constant, desenvolvendo ao mesmo tempo a renovação da ópera francesa. Segundo escreve Claude Rostin no Dictionnaire de la Musique Contemporaine, a sua escrita é identificada por uma profunda independência, a procura de sonoridades, de combinações de timbres sempre renovados, são uma constante na sua criação. A obra Vision Concertante, para guitarra e 12 instrumentos de corda de Charles Chen, entra em contraste com a simplicidade de Kurtág, sem deixar de lado os mesmos recursos, linhas, formas, cores, luz, arquitetura de uma paisagem transcendente, remodelada. Reminiscências de origem pictórica ou visão da natureza, desejo de se exprimir, de partilhar uma emoção experimentada. A gravação que ouviremos a seguir foi efetuada em Paris em 1987, com a participação de Alberto Ponce e a Orquestra de Câmara de Tóquio.
Thank you.
Acabámos de ouvir Vision Concertante, de Charles Chen, interpretada por Alberto Ponce e pela Orquestra de Câmara de Tóquio em concerto efetuado em 1987 em Paris. Nas suas conversas com Tony Palmer, Julian Bream faz com toda a pertinência a seguinte observação. Quando estive no Royal College, estudei piano, violoncelo e composição, embora nunca viesse a exercer nenhuma destas áreas na minha vida. Portanto, os meus estudos nada tiveram a ver com a guitarra. O que, pensando bem, foi uma coisa boa, porque significa que o meu interesse na música não depende da literatura dos instrumentos que toco. Quando encontro os apaixonados da guitarra, que não veem outra coisa, fico profundamente irritado, porque a música para a guitarra é, antes de mais, limitada ao seu campo de intervenção, musicalmente falando. Não há na música para a guitarra a beleza formal de uma sonata para piano de Mozart ou a riqueza de ideias e paixões dos últimos quartetos de Beethoven ou a beleza poética de uma balada de Chopin. A literatura para a guitarra não é assim uma coisa para exaltar, para defender acerrimamente, mas é perfeitamente adequada se se souber como a fazer. Em 1963, Benjamin Britten escreve o Nocturnal After John Dowland, Opus 70, a única que compõe para o instrumento a solo, como o fizeram Manuel de Falla e Frank Martin. É uma das obras mais marcantes da literatura para guitarra. Lembra Julian Bream. Em meados dos anos 50, perguntei-lhe se queria escrever uma obra para mim. Esperei cerca de 10 anos, nessa altura dava muitos recitais com Peter Pierce, que, como se sabe, foi companheiro de Britten, para não dizer a sua inspiração. Para os nossos concertos, Britten compôs um belo ciclo de canções intitulado Songs from the Chinese. No entanto, suspeitava que para ele a guitarra não era mais do que um instrumento interessante, quase exótico. Para Britten, a harpa era mais do seu gosto, mais abstrata. Ao princípio, pensou em escrever uma peça para eu tocar no alaúde. Adorava o alaúde. Eu disse, Ben, seria maravilhoso, mas não há por aí muita gente a tocar alaúde e a peça será muito pouco tocada. A guitarra é o instrumento. Era, como Hansa, um homem muito prático e penso que percebeu a minha observação. Pensou por um largo período de tempo, tendo sempre presente na sua cabeça o som do alaúde e, de facto, ao escrever o Nocturnal, usa a guitarra de tal forma que quase julgamos estar a ouvir o alaúde. Em outras palavras, fez do som da guitarra o modo que ele queria que soasse. Britten ofereceu a Bream um testemunho do seu amor pela música do Renascimento inglês com um conjunto de variações sobre a bela canção de John Dowland, Come Heavy Sleep, publicada em 1597 no seu primeiro livro de canções. Diz Bream, quando a peça chegou às minhas mãos, não encontrei nada para alterar, nem uma nota. É a única peça que me dedicaram em que aconteceu isto. Oh yes, exceto um pormenor em que Britten colocou duas notas simultâneas na mesma corda, o que é impossível de tocar. Quando lhe chamei a atenção, ficou simplesmente horrorizado e disse, Oh my God, Julian, como é que fiz isto? E eu respondi-lhe, Well, Ben, é assim, há um si bemol e um dó sustenido e eu só tenho uma corda em lá para as tocar. Ele olhou uma e outra vez e por fim disse, Look, Julian, vamos pôr um parênteses numa das notas, assim quando tocar a peça, toque o dó sustenido e pense no si bemol. É fantástico, não acham? Mas é também típico nele. Esteticamente era um homem invulgar e a sua integridade extraordinária. Sei que Britten escreveu a música que sempre quis, adaptou a guitarra à sua linguagem musical, em vez de adaptá-la à guitarra. Estou convencido que ele compreendeu o instrumento melhor do que eu. Eu sei que é assim. 10 anos antes, em 1953, Benjamin Britten tinha composto a ópera Gloriana para comemorar a coroação da Rainha Isabel II. A cena situa-se nos últimos anos de Isabel I, Gloriana, e a sua relação com o Conde de Essex, um de cujos poemas serve de letra para The Second Lute Song of the Earl of Essex, que se repete no epílogo da ópera, coroando o caráter melancólico da obra. Aqui, Peter Pierce e Julian Bream interpretam-na numa gravação de 1963. Thank you. Ouvimos Peter Pearce e Julian Bream em The Second Lute Song of the Earl of Essex, da ópera Gloriana de Benjamin Britten. Na canção de Dowland, Come Heavy Sleep, sobre o texto e original de Thomas Campion, o sono oferece um refúgio para amparo das preocupações do quotidiano. É como regressar aos sonhos de Toru Takemitsu. Mas no Nocturnal After John Dowland, Britten inverte a proposta. A noite provoca sonhos inquietos que se desvanecem à luz do dia. Os sonhos, ora meditativos, ora ansiosos, agitados ou tranquilos, são descritos em variações de fragmentos melódicos da canção de Dowland, que no passacalha final, antes de se dissolver, atravessa uma culminância emocional violenta, transformando-se gradualmente na canção original, até chegar à luz diáfana do dia, como num despertar. Julian Bream estreou o Nocturnal em 1964 no Festival de Aldeburgh. Ouçamos então Come Heavy Sleep, de John Dowland, pelo Deller Consort, dirigido por Mark Deller, numa gravação de 1981, seguido de Nocturnal After John Dowland, com os andamentos meditativo, molto agitato, inquieto, ansioso, quasi una marcia, sognante, collante, passacaglia, misurato e molto tranquillo, numa gravação de Julian Bream, de 1966. Vem, pesado sono, imagem da verdadeira morte, e fecha os meus olhos cansados de chorar, dos quais brotam as lágrimas opressoras do meu alento, e destroçam o meu coração com gritos de dor, rejeitados pelos suspiros. Vem e toma a minha alma fatigada, exausta pelos pensamentos, que morre viva até que tu me leves contigo.
Oh. Thank you. Thank you.
Do som. Um programa de Pinheiro Nagy.